Interilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
David Fonseca, na abertura desta segunda parte. Agora, como já vos disse, vamos ficar com a Arminda Alvernaz. Não é que ela vai fazer um espetáculo, pronto, ainda bem, não é por isso. Não é que ela venha... Estás a ouvir bem? Põe aí os auscultadores, estás a ouvir, tens que ouvir bem. Ah, agora tem. Queres-te confortável. Não é que ela lançou mais um CD, nada disso. Não é verdade, isso é porque ela tem uma carreira. E outro dia tivemos aqui a anunciá-la num quarto de hotel a cantar ali, sem ninguém, não é? E agora quer que estejas num quarto, não é de hotel, não tenhas condições do hotel, mas quer que esteja toda a gente a ouvir. Portanto, estás aqui com muita gente. E é porque ela tem uma carreira notável. E, e já lá vão 33 anos que a Arminda anda nisto. 33, carreira assim regular, não é?
Sim, é verdade.
E fiz as contas a partir dos 25 anos.
Exatamente.
Arminda, conheço-a há muitos anos, portanto tratamos tocá-te lá, desde pequenina.
É verdade, é verdade.
Desde aquele dia que nos chamaram a atenção. A tua carreira, as pessoas talvez não tenham a noção, mas viveste uma carreira muito sozinha, se calhar, muito tempo fechada na tua ilha. Se calhar sem ter aquela companhia dos guitarristas certos na hora certa, no momento certo, não é? E no entanto chegaste a correr, talvez o artista que mais países correu, e acompanhaste, foste acompanhada pelos melhores, dos melhores, não foram todos, guitarristas portugueses e violas deste país.
É verdade, é verdade. Bom dia, Sidónio.
Obrigado,
bom dia
vindo. Obrigado por teres vindo.
Obrigada pelo convite. É um gosto sempre estar aqui contigo, estar com os ouvintes.
Olha que não tem sido muitas vezes.
É verdade, não tem sido muitas, já começava a sentir falta.
Já há muitos anos, não é?
É verdade, tudo o que disseste é verdade. Foi uma carreira muito fechada, tem sido uma carreira muito fechada. A partir de certa altura não, começou-se a abrir, mas até um dado momento foi uma carreira muito fechada. Isto trouxe consigo coisas boas e coisas menos boas, como é óbvio, mas trouxe coisas muito boas. Sabes que quando cheguei a Lisboa, das primeiras vezes que cheguei a Lisboa e que cantei numa casa de fados, gostaram muito, nomeadamente, não é passa publicidade, obviamente.
Sim, estamos a falar de ti, não estamos a falar de outros. É de ti, portanto, não é publicidade, é mesmo assim.
Eu estive, porque na altura os guitarristas com quem eu estava, eu fui fazer um espetáculo com alguém muito, muito importante no fado. Na altura eu não tive noção da importância que este homem tinha no fado, que era o Fernando Maurício. Fizemos parte juntos do mesmo espetáculo.
Tu cantaste com o ao lado do Fernando.
É verdade,
mas isso
é verdade.
Não está nas tuas notas, devia estar.
É verdade, cantei com ele e como te digo, muito sinceramente, não tinha noção da imensa voz, da imensa importância que o Fernando Maurício tinha para o fado e tinha para Lisboa.
E tu não és uma mauriciana.
Eu adoro, porque a partir de então comecei a apreciar, comecei a estudar, a perceber e a apreciar Fernando Maurício. E tenho a maior admiração por ele e tenho muita pena, porque eu não sou muito de autógrafos, confesso, não sou muito de pedir autógrafos. Pedi um autógrafo à Amália Rodrigues, é o único autógrafo que tenho. Mentira, tenho do Carlos do Carmo também.
Estava a ver.
Aliás, do Carlos até tenho muito mais do que isso, mas tenho muita pena de não ter o autógrafo de Fernando Maurício. É uma pessoa que admiro muito. Mas como te digo, quando cheguei a Lisboa, os guitarristas que me acompanhavam na altura...
Tinhas a que idade? Eras pequenina?
Era pequenina. Tinha 25 para 26 anos.
Já cantavas por lá, não é? No saíste do Pico diretamente a Lisboa. Foi assim, deste assim aquele salto.
Eu saí do Pico diretamente para Bruxelas.
Para Bruxelas?
Estive um ano e meio em Bruxelas, na Bélgica, e depois regressei novamente ao Pico.
E estiveste a cantar na Bélgica?
Estive a cantar na Bélgica. Cantei numa casa chamada La Portuguesa.
Alô? La Portuguesa. Aonde? Na Grand Place?
Não era na Grand Place, embora houvesse uma casa muito, muito interessante na Grand Place. Aliás, o Carlos do Carmo, a primeira vez que o vi, não falei com ele, mas a primeira vez que o vi foi nesta casa de fados. Ou melhor, isto era um restaurante, mas que fazia fado também.
Sim. O Manuel, talvez, não? Ali no Manuel da Grand Place.
Tal e qual. Exatamente, é o mais famoso. É o mais famoso.
Grand Place, no centro da Europa.
É o mais famoso.
Ah, tu tiveste a cantar lá, não é?
Exatamente.
Ora, tu tens um currículo, as pessoas não sabem, às vezes as pessoas não têm a noção, mas eu vou dizer aqui uma coisa que escrevi uma vez sobre ela. Hoje o fado é nosso, arrastado pelos sentimentos das chegadas e partidas, da imigração e do sentimento de identificar a pátria de origem. Não sabe bem explicar o que é, de onde veio, sabes que ficou. E isso é o mais importante, ficou para partir de novo, chega e parte dentro da ilha também. E dessas coisas todas ligadas ao fato, ficou-nos assim, saudades, liras, sapateias, olhos pretos e charambas, que tu também deixas vincado nos teus já 3 CDs.
Sim.
3 CDs. Sempre acompanhada com grandes músicos.
É verdade.
A alma de fado está entre nós e a Arminda. Arminda faz-se acompanhar dos melhores guitarristas portugueses: o Zé Pracana, o Custódio Castelo, o Jamanal Neto, o Carlos Proença, o Daniel Pinto. Daniel Pinto, que agora tem uma casinha lá na tua ilha, não é?
Tem, sim, senhor.
Daniel Pinto, quem havia de dizer? Uma voz em fundo da ilha de Portugal, Arminda Alvernaz, artista residente, mas talvez a mais internacional de todos os artistas açorianos. As suas... Tu tens já noção de onde é que cantaste? Tens uma noção? Lembras-te
tenho,
ainda bem?
Tenho, claro. Lembro-me de todos os sítios onde cantei. São todos inesquecíveis para mim. E sabes que eu, o público e os palcos, para mim, fazem parte da minha vida. Uhum. E todos eles, quer esteja no público 1000 pessoas, quer esteja 300, quer esteja 2 ou 3, uhum, a importância é exatamente a mesma e o palco é um sítio sagrado. Onde quer que seja, por isso jamais esqueci qualquer palco que tenha pisado. Uhum. Tenha sido ele interior, exterior, na rua, numa festa popular, numa cerimónia muito restrita, privada, numa coisa muito, muito assim, muito sumptuosa, seja o que tenha sido, todos tiveram uma importância incrível.
Tu tens os 25 anos feitos no Coliseu à Cunha, é um espetáculo que nós... A televisão gravou, e ainda bem, já passou na Internacional várias vezes. Tu tens a noção, lembras-te ainda, já que te lembras de tudo, onde é que cantaste de fato pela primeira vez? Quando
lembro.
Eras ainda era pequenina.
A primeira vez foi sempre em casa.
Sempre assim.
Eu cantei em casa, os meus vizinhos foram a minha primeira plateia. Eles fartaram-se de ouvir.
Onde é que foi concretamente?
Em um sítio que tem um nome muito interessante, estava predestinado, eu nasci no Canto.
No canto?
No caminho de cima,
ah,
canto.
Tu és do canto.
O sítio é o canto.
E, canto, de e canta, que... a palavra canto está associada, vem, é umbilical, não é? O
é,
canto
sim,
deu canto à voz, não é?
É tal e qual. É tal e qual, o canto deu canto à voz, ora nem mais. Não podia dizer de outra forma, aliás, só podia vir-te.
Tu ainda andaste por conjuntos, eu lembro-te, foste vocalista dos Atlas, lembro-te?
Eu fiz uma participação com eles, então, não fui propriamente... O carnaval era sempre.
Era sempre.
Era uma coisa muito engraçada.
Lá a banda Eva...
Exatamente, exatamente. Era o oposto do fado, não tinha nada a ver com o fado, mas como no carnaval ninguém leva a mal, e é uma coisa completamente diferente... eles convidaram, eu aceitei, aceitava sempre, todos os anos, com o maior gosto, e lá ia eu pular para cima do palco e cantar as músicas brasileiras e as músicas de carnaval, e olha a cabeleira do Zezé e coisas desse género, e dava-me imenso gozo.
Mas é interessante, tu, com a tua idade, na ilha onde estavas, e aquilo, enfim, não é, o que é que havia? A rádio e pouco mais, não é?
Sim, sim, eu sou velha, eu sou do tempo em que só havia rádio, não havia televisão, nós não tínhamos eletricidade. Eu tinha 10 anos quando a eletricidade chegou ao caminho de cima canto. E entretanto tínhamos, era um rádio de pilhas e tinha também um vizinho tinha uma televisão muito, muito pequenina que trabalhava a bateria de carro e o meu pai cedia a bateria de carro, o vizinho cedia a televisão e nós víamos algumas coisas, nomeadamente a novela. Juntávamos na casa do vizinho e víamos a novela, mas sim, os primeiros espetáculos foram em casa, foram à luz da candeia, da Stileno, como se dizia na altura, enfeitava-me com os colares e os brincos da minha mãe e fazia espetáculos para a família. E é engraçado porque eles deliciavam-se a ouvir os meus espetáculos e a assistir.
Essa coisa do fado vem da onde?
Da mãe.
Ah, a mãe?
Vem da mãe. A mãe foi a primeira fadista que eu ouvi. Ela cantava fado e cantava muito bem.
Como é que ela se chama? Como é que se chamava?
Ela chamava-se, tinha nome de flor, chamava-se Maria Hortense.
Ah.
E era de Santo Amaro do Pico, casou para Santa Bárbara com
casou
o meu pai.
Casou para Santa Bárbara. Casava-se para algum sítio, não era?
Exatamente, casou para Santa Bárbara.
Sim.
E era uma fadista que se tivesse nascido eventualmente em Lisboa teria sido muito importante.
Mas ainda não... Pois, temos que referenciar isso.
É verdade, é verdade. Ela foi a primeira fadista
que eu ouvi. E ela cantava lá em casa?
Ela cantava em casa, cantava para os amigos.
O que é que ela cantava? Era a Amália, não é?
Cantava a Amália e não só. Cantava Fernanda Maria, cantava Isabel... Havia uma fadista chamada Isabel qualquer coisa que eu agora não me recordo. Cantava qualquer coisa assim do género. Esses teus olhos, Maria, são azuis que linda cor. São para ver noite e dia os olhos do meu amor. Isto é uma coisa muito antiga, sim, muito antiga, mas que ela cantava. E
tu foste bebendo isso, essa coisa do fado.
Fui.
Porque não é muito habitual as pessoas para já gostarem de fado. E depois tu estudaste, andaste no liceu.
Não, era uma loucura, era uma loucura.
Essa malta queria o iê-iê, as músicas pop
qual,
dos Beatles
tal
e tal. Mas tu viraste para o fado, aquela coisa do fado, não é?
É uma coisa que...
Tinha que haver uma razão especial, não é?
Terá sido influenciada pela família, obviamente. O meu pai adorava a Amália, adorava a Fernando Farinha. Todos os dias eu ouvia fado lá em casa.
Uh-huh.
Além da mãe cantar, havia o disco de fado constantemente a passar.
Portanto, era acender roupa e a cantar, não é?
Era exatamente isso, a lavar a louça e a cantar, a varrer e a cantar, era uma casa de muita alegria, embora o fato também traga muita tristeza.
Levarei a minha dor dentro do peito e subi picos de altura e solidão. Cantei os teus mistérios, amor perfeito, percorri.
Este é um tema do primeiro CD, talvez o primeiro tema,
sim,
dos três CDs.
Sim.
E dedicaste logo ao Maroixo, não é?
Sim.
É um tema
letra,
original.
É um original, é uma letra do Vítor Ruidores.
O Vítor Ruidores entra sempre nisso. Tu tens uma coisa, vais buscar os tradicionais. Tu tens uma coisa pelo fado corrido, não é? Pelo fado marcha, não é?
Sim.
A tua voz também se proporciona muito a isso. E depois vais aos clássicos. Em cada CD vais buscar os clássicos, até os atuais, desde a Chamateia, ou vais buscar a Barquinha Feiticeira.
Sempre.
Tu misturas para alguém perceber que vens
sempre,
da ilha, não
sempre,
é?
Sempre, sempre. Os Açores fazem parte de mim, o Pico, nomeadamente, obviamente, é a minha ilha natal, mas os Açores, de uma forma em geral, os artistas açorianos, os cantautores, os autores, os poetas açorianos, eles fazem parte de mim e eu faço questão que assim seja. Todos os meus CDs têm alguma coisa dos Açores, têm músicas açorianas que não são fados, embora não deixem de ser de alguma forma. E eu faço questão que assim seja, porque é a minha... E a minha diferença, e aquilo que me diferencia dos outros. Há pouco comentava contigo, e depois não cheguei ao fim, em Lisboa estive numa casa de fados levada pelos guitarristas, que é o Senhor Vinho, uma casa muito emblemática, a Casa da Maria da Fé, eles pediram-me para cantar e eu não queria porque estava muito envergonhada. E os guitarristas, um dos guitarristas que entretanto já faleceu, o Raimundo Seixas, ele disse-me: Arminda, canta, porque há imensa gente que vem aqui para cantar e não tem essa possibilidade. Aproveita e canta. E então eu cantei, e cantei três fados. Era obrigatório que fosse três fados.
Era aquele ciclozinho de cantar.
Exatamente,
três.
Tem que ser três fados. E quando chegou ao fim, eu fui-me sentar e tive um dos maiores elogios que podia ter. O Zé Luís Gordo, que estava o dono da casa,
o autor,
exatamente. O senhor sentou-se ao pé de mim e disse: de onde é que vem a menina? De onde é que vem que canta?
Vem do canto.
Que canta tão diferente. Porque a tal diferença de estar fechada na ilha, de estar sozinha, as influências eram aquelas que eu ouvia na rádio, que eu ouvia nos discos, mas de mais ninguém. Enquanto que havia eventualmente um fado lisboeta e havia quem cantasse, seria sempre mais ou menos da mesma forma. Eu e a fechada mais ou menos de um casulo cantava de uma outra maneira. E isso ele achou muito interessante.
Mas tu é engraçado, tu não passaste pelos folclores nem pelas chamarritas?
Eu passei pela filarmónica. Passei pela filarmónica.
Qual era o teu instrumento?
Era clarinete. Era clarinete. Normalmente as meninas é clarinete. Hoje já não, mas na altura era clarinete.
Mas tu não vens das cantadeiras do folclore do bairro?
Não venho. Fiz teatro quando criança.
Tu és uma menina das Ribeiras, diz a verdade.
Sou uma menina das Ribeiras, com certeza.
Quem perde um amor na vida, jamais devia cantar. Quando regressou ao ninho, ele que mal sabia. Quando regressou ao ninho, ele que mal sabia. Vinha a assobiar baixinho.
Ah, essas guitarras. Tu, estas guitarras, não é? Tu como é que numa ilha tu descobriste que eu para gravar tenho que ir buscar aqueles guitarristas que... E conseguias, o Zé Manuel Neto faz o espetáculo do Coliseu contigo.
Que sim.
E vem com o Carlos do Carmo, associa-se.
Sim,
e vem,
sim.
E porque podia não vir, não é?
Mas sim, veio, podia, mas podia veio, não ter vindo.
Mas veio.
Foi um querido.
Veio e... E o Zé Manuel Neto, que já o conhecia, já tinhas gravado dois CDs com ele, fazem o espetáculo. O Zé Manuel Neto, o Daniel Pinto, que curiosamente está no Coliseu.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Ainda não sonhava viver no Pico.
Ainda não sonhava, ainda não sonhava, nem ele nem a Paula, exatamente, a mulher.
E o
Zé Manuel Proença também. Eles foram uns queridos, eles são, felizmente, são muito meus amigos. E como já tínhamos gravado juntos, já tínhamos estado muitas vezes juntos, quando surge a oportunidade de fazer o espetáculo dos 25 anos no Coliseu, eu pensei logo neles. E quando falámos com o Carlos do Carmo, quando falei com o Carlos do Carmo, eu e não só, juntava-se o útil ao agradável, porque eles eram os guitarristas do Carlos e podiam acompanhar o Carlos e podiam acompanhar todos, mas podiam ter dito que não, olha, sim, que é muito,
sim,
não. Mas não, foi logo na hora, imediatamente, eu falei com o Zé Neto e ele disse, na boa arma ainda vou falar com o resto do pessoal, mas já podes ir começando a agendar, se o Carlos aceitar da nossa parte está ótimo, está tudo bem, e assim foi. E assim foi, e fomos para a frente e foi feito.
Foi um momento altíssimo, não é, na tua carreira.
Foi, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
O Carlos do Carmo, ainda por cima, agradece trazendo um tema dos Açores.
É verdade.
Que tu nunca gravaste.
É verdade.
Mas esse momento. Não me atira com tomates para cima, está bem?
O sol perguntou à lua, o sol perguntou à lua quando havia amanhecer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. À vista dos olhos teus, que à vista os olhos teus.
É muito bonito, não é?
É muito.
É muito bonito ter isso na tua carreira, quer dizer.
Na minha vida, sim. Na minha vida, mais do que na minha carreira.
Que desapareceu ali. O espetáculo ficou muito bem gravado. Até nisso tiveste. Ficou tudo bem, às vezes acontece tudo mal. Mas todos tiveram, teve uma dignidade e o público adorou, não é? São 25 anos.
Eu acho que sim, acho que foi muito bonito. É um marco na minha vida, sem dúvida nenhuma, muito mais do que na minha carreira. O Carlos era uma pessoa de uma simplicidade incrível, de um conhecimento de fado. Não conhecia ninguém que soubesse tanto de fado como ele, à exceção, eventualmente, do Zé Pracana.
O Zé Pracana sabia muito.
E depois tinha imensas histórias, contava. Era ótimo estar junto a ele, calada. Não que ele não deixasse falar, ele deixava falar, claro que sim, e dava chance para que nós falássemos, mas eu é que não queria falar de todo, queria que ele falasse o tempo todo, porque ele tinha tantas histórias para contar, algumas com uma graça imensa, e foi um momento, de facto, maravilhoso, sem dúvida, para recordar para todo ou sempre.
Espontânea, natural, salpicada de violas, rebecas e bandolins, a voz ecoa na ânsia de uma guitarra, mas sem ela a alma nunca se cansou de dizer letras, poemas e melodias, onde quer que fosse, onde quer que as emoções se apoderassem das circunstâncias. Cantar sim, tantas coisas da moda, cantorias para dançar, cantorias de carnaval até, cantorias de línguas várias para animar os salões, mas Deus deu-lhe o fado para cantar. Veio do canto. E religiosamente aqui numa ilha qualquer, num país, dizia a quem além mar se cumpre o destino, cantar o fado, ser fadista, da Ilha do Pico para as outras ilhas e para o mundo, sem limites e sem distâncias, Lisboa, Porto, Coimbra, Alentejo e Faro, Espanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Holanda, Croácia, passando pelo Brasil, Estados Unidos da América e Canadá e até a Argentina e o Uruguai, onde eu tive o prazer de entrar num museu e ouvir a voz dela em fundo, sem ninguém me dizer nada, e disse, é Arminda. Isto é Arminda Alvernaz. As suas foi no, em São Carlos, no Maldonado.
É verdade.
Tu já cantaste nestes sítios todos. Eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho. Aliás, tens a insígnia da região autónoma dos Açores.
Dedicação, é verdade, mas eu não me imponho. Sim, eu não me imponho, Sidónia. Não me imponho de todo. Isso são tudo coisas que eu não ando a pergoar aos ventos que cantei aqui, claro, ou cantei acolá. Claro, de todo. Sabes que às vezes, quando estamos todos juntos, os fadistas, os guitarristas, um diz, eu estive aqui, o outro diz, eu estive acolá, o outro, eu fiz, eu aconteci.
E
eu sou muito calada. E às vezes quem está à minha beira diz, mas porquê que não disseste? Porquê que não disseste nada? Porquê que não disseste que
estive
aqui? Que já fiz, já aconteci. Não tenho jeito. Não sei fazer isso. Não me sei impor. Sou uma lástima, não me sei impor.
Essa só uma lástima é uma maravilha. Jasmine de Alvernaz deu-nos o prazer da sua visita. Não traz CDs novos, não de espetáculos grandes, nada disso. Veio, estava em casa, veio ter connosco. E fiz ela muito bem. Tem uma história imensa para contar que não se conta numa hora. Mas está aqui. Está aqui hoje, numa manhã, cinzenta, como tantas outras.
Mas cinzento, claro.
Cinzento, claro.
Está cinzento, claro. É importante, é importante. É porque quando é cinzento escuro, se calhar vem uma chuvinha por aí. Eu penso que hoje não chove porque está cinzento, claro.
Margarida, o que é que vais dizer no tempo hoje? Sim. Previsão do tempo,
o tempo
cinzento,
não
claro.
Não digo nada, mas achei muito interessante.
Ela só diz coisas interessantes.
Achei muito interessante.
E olha a voz dela.
É verdade. É uma voz maravilhosa.
Isto tem guitarristas de primeira, olha por isso, até com som. Ela que viveu toda a vida sem guitarristas, quase, não é? O que não é nada fácil. Não é? Lá no... Ainda me lembro de telefonar para uma loja ao pé do Porto, só. Alô! Tá aí?
Não é? Foi sempre uma dificuldade na minha vida, é verdade.
Sempre longe, sempre longe.
Mas depois, quando os encontrei, encontrei os melhores.
E correu o mundo, correu o mundo.
Percebe-se bem que é uma pessoa muito otimista, hein? Encontra sempre o lado positivo nas coisas.
Pois é, por isso é que ela está aqui, para trazer esse lado da esperança e da força. Jasmine de Alvernaz, ela vai continuar connosco. Para já, Margarida Pereira, já perceberam? Não canta o fado.
Não é uma... tenho voz para isso. Não canta. Tenho
nós
muita
não
pena, mas não
nada.
Sei
nós
cantar.
Nós nascemos para anunciar os outros, não é?
Pois é. Cantam muito melhor que nós.
E dizer o que os outros fazem de bom e de mal também.
Também.
Voltei com a mesma fome.
Interilhas.
Ai, como andar enganado a quem renega o seu fado. Nem o céu lhe sabe o nome.
Com Sidónio Bettencourt.
Não achei o paraíso.
Na Antena 1 Açores.
A cada ruga um sorriso.
Pois é, hoje até tu, eu vou-te dizer uma coisa, tu não sabes, eu tinha aqui todas as músicas, todas direitinhas. E a máquina chegou, estavas a entrar e a marca disse: vai à fava. E mandou tudo à fava. E, tu não sabes como é que eu estou aqui à procura das coisas que eu queria. Mesmo estou a falar contigo e à procura das coisas. Eu não devia dizer isso, mas também tenho que dizer, porque senão tudo tão organizadinho, tão planeadinho e tão não sei o quê.
Toma aqui na aula, exatamente.
E estou aqui a tentar repor aqui com a ajuda do José Gamboa, que tem sido incansável. Mas olha, tu sabes uma coisa. Eu estou a olhar aqui para as mensagens que me vão mandando. Tu tens muitos fãs.
Sim.
Muitos fãs.
Que bom.
O André, eu não vou dizer os nomes, eles são tantos. O André Gonçalves diz assim: ah, bom dia, Sidónio, que bom ouvir. Eu não sei de onde é que ele fala. Bom dia, Arminda. Uma voz única e particular que muito, muito adoro ouvir. Olha lá.
Que bom, que bom. Isso é uma alegria.
Pois há mulheres também, muitas mulheres.
Que bom, gosto muito que gostem de mim, porque eu gosto muito das pessoas.
E toda a gente acha que és a maior.
Não, é bondade das pessoas, é bondade das pessoas, não sou de todo,
não,
mas
é verdade. Então, tu podes não dizer, Podes não dizer.
Faço o meu melhor, faço o meu melhor. Se chego ao coração das pessoas, isso é uma alegria imensa. Isso é o sonho de qualquer pessoa que cante. De qualquer artista, na verdade. Pintor, escultor, músico. O sonho é chegar ao coração das pessoas. E se eu consigo, de alguma forma, chegar ao coração das pessoas, que mais poderei querer eu?
Tu tira-me só uma dúvida que eu tenho há anos. O fado baleeiro, que eu já sugeri publicamente, não sei se... Devia ser o... Não é o hino, porque é um fado, não é? É uma marcha, não é? É uma marcha.
É um fado baleeiro.
Fado baleeiro. Sim, o nome é fado baleeiro, mas tem o andamento de uma marcha. Que eu já disse, devia ser oficial da Semana dos Baleeiros.
Mas que é muito triste, parecendo que não. Tem uma música muito, parece muito alegre, mas depois é muito triste porque
mas fala
fica...
da... E portanto, eu não sei porque é que às vezes lá vão buscar coisas de outros que fala de São Miguel e tal, não tem nada a ver. E este foi escrito por Vítor Ruidores.
Sim.
Agora, diz-me de quem é a música. É do Custódio Castelo ou é do João Moreira?
Em conjunto. Feita em conjunto. Esta música foi feita no Hotel Faial.
Não me digas.
Não digo.
E vi logo. Tinha aqui qualquer coisa. Por isso é que é triste, não é?
Foi uma coisa tão simples. Foi uma coisa tão simples, feita na hora.
A malta de Faial agora está-me a malhar.
O Faial é uma ilha de fadistas. O Faial é o primeiro sítio onde eu cantei, onde ganhei o meu primeiro cachê, foi no Faial. Sempre fui muito bem recebida no Faial. Cantei imenso no Faial. Aliás, havia o grupo de guitarras de José Gaspar, na altura, quando eu comecei a cantar com eles.
Quantos
a
anos?
Maioria era do Faial. Só o Gaspar e eu é que éramos do Pico. O resto era tudo gente do Faial. O resto dos músicos. E fiz imensos espetáculos no Faial. É uma ilha pela qual eu tenho o maior carinho e que me recebeu sempre de uma forma espantosa, espantosa. E isso ainda se nota hoje. É uma ilha que tem muito fado, que vive muito de fado. Aliás, se me permites deixar aqui uma palavra de imensa tristeza pela partida de um viola magnífico, de um músico magnífico, de um homem magnífico, Américo Leite, que faleceu esta semana passada e que deixa muitas saudades, com quem eu tive o prazer de partilhar o palco.
Fizemos hoje uma singela homenagem, ou pelo menos uma evocação à sua memória. Tivemos hoje...
É mais que merecido.
Era um
homem...
Sabia imenso de fado.
Muito. Era um verdadeiro gentleman.
Tenente-coronel. Aquele estilo. Eu sabia que aquele havia ali qualquer coisa de rigor, de contenção, não é?
Era um...
Quando aquele coração abria, ele sabia tanto.
Sabia imenso, ele tinha estado no continente com os melhores, ele tocou com os melhores, ele cantou com os melhores, ele teve uma vida extremamente preenchida no fado e era um senhor que além de fadista, de cima a baixo, ele era muito pequenino, mas era tudo muito compacto. E ele tinha
pequenino e compacto. Ela hoje está com imagens fantásticas.
Não, é verdade. Ele tinha tanto
pequenino
de fado,
e compacto.
Ele tinha tanto de fado nele não cabia naquele corpo pequenino.
É verdade. Eu estou arrependido. Arrependido, não. Aquela coisa há de ser para a semana, há de ser amanhã e tal. E eu sei que ele tinha tanta coisa para dizer. Bastou-me estar duas vezes antes de começar a entrar em cena e disse. O senhor sabe. E ele começa a desbobinar.
E também não se armava nada, sabia tanto. E era tão humilde.
Era um artista, não é?
E é uma pena, uma lástima que tenha partido.
Uma lástima.
É uma lástima.
Armindo Alvaranás e o Fado Baleeiro. Podes dizer, cantaste os outros, cantaste muita gente, cantaste outras letras. E o Vítor Ruidores também pode dizer que escreveu uma letra a ser para ti, evocando a tua terra. Portanto, está aqui tudo. Está tudo aqui, não é?
Está tudo. Aliás, eu fiz questão todas as vezes, quando falei com o... E ele entende-me tão bem, o Vítor Ruidores, porque eu disse-lhe, escreve-me uma letra que caracterize a minha ilha, que me caracterize a mim, que tenha tudo a ver comigo. E ele escreveu, da primeira vez escreveu o Maroices. O Maroiço, Fado Maroiço.
Madalena.
É pico.
Sim.
A mim não me faz
agora,
diferença nenhuma.
Ó Vítor, escreve aí uma coisa a sugerir turismo rural, não é? Porque ela trabalhou tanto em São Roque, ela tem muito a ver com São Roque também.
Tenho muito. muito, vivi 20 anos da minha vida.
Ficavas com três temas ligados a cada um dos concertos, não é?
E quando surgiu o Maroiço, não foi para...
Sim, é Pico. Sim, sim,
foi o Pico, não era Madalena, São Roque ou Lages.
Olha, há um festival muito importante, quer dizer, tu tens que ficar mais vezes. Há um festival muito importante, que foi o Sete Luas.
E o Sete Sóis.
Sete Sóis, é um festival de gabarito. Que o Pico, São Miguel também tinha isso. O Teatro Miguelense chegou a ter, não foi?
Teve, passou por várias ilhas, a última das quais
mas
Santa
Pico,
Maria.
A primeira coisa que entrou no Presidente da Câmara foi acabar com aquilo. Quer dizer, fez uma coisa que era boa.
Não sei
porque é que se acaba com as coisas. Mas pronto, isso não é para aqui agora chamado, mas o Sete Luas, Sete Sóis fez-te representar numa orquestra que tinha músicos de diferentes países.
Sim.
Da Croácia,
sim,
da Espanha, de Itália.
Gregos.
E depois vozes. E tu atuaste com eles em vários países. Não é?
Muitos países.
Foste a Marrocos também.
Não fui. Mas foi com eles que fui à Croácia, fui à Itália várias vezes, fomos à Espanha, estivemos em Portugal.
E
em
músicos não eram
situações.
Fadistas, eram músicos de.
Oh, de diferentes,
música,
diferentes
da world
tipos,
music,
exatamente,
da world
exatamente,
music,
exatamente,
é?
Diferentes tipos de música.
Uhum. E tu levaste temas açorianos, um deles, tu levaste este Baleeiro, curiosamente, como acabámos de ouvir, mas o Luís Alberto Bettencourt e o António Melo Sousa têm isto também registado num espetáculo ao vivo, muito bem gravado, por acaso, ao vivo, no Alentejo, com estes músicos de vários países.
Sim, exatamente. Então, nós reunimos, eram sete músicos de sete países diferentes, que representavam o Festival Sete Sóis, Sete Luas, e é que se deu o nome de Sete Luas Orquestra. E convidaram-me para ser a voz, que foi assim uma alegria imensa, e pediram-me para levar qualquer coisa, cada um levava da sua região as músicas, apresentavam as músicas. Reunimos-nos durante uma semana a ensaiar em Ponte de Sorro, no Alentejo.
Profissionalismo puro!
E de manhã à noite juntos a ensaiar, e o primeiro espetáculo foi gravado ao vivo. E eu levei a Chamateia também. Também.
Com arranjos, vamos lá, quem está a tocar são estrangeiros.
Exatamente.
Nem são portugueses. Eu acho que até
exatamente.
Nem
tem um português. Tem uma portuguesa, Celina da Piedade.
No CD.
No CD. E aqui também.
Celina da Piedade é muito boa. Aquela
dúvida.
Ilha dos Vidros é um espetáculo.
Ela canta a Ilha dos Vidros neste CD.
Ai, que maravilha.
Vou-me embarcar nesta dança, sapateia. Oh, meu bem, chama-rita, sapateia, eu quero é contradizer o apelo desta bruma que às vezes me quer vencer. Oh, meu bem, oh, chama-rita, meu
é um outro CD, Sete Luas, Sete Sóis, chama-se Sete Luas Orquestra,
exatamente.
Não é? Sete Luas Orquestra, e que estás aqui representada. Tu tiveste sempre o cuidado de deixar alguns temas tradicionais e até da música contemporânea nos teus CDs, não é?
Sim.
Por exemplo, desde a Barquinha Feiticeira.
Sim.
Que não...
Sim.
Em que, até que ponto a música tradicional.
Adoro.
Te influenciou na maneira de cantar o fado? Se calhar é isso que eles em Lisboa dizem.
Se calhar foi por aí, porque eles acharam alguma diferença, não sei, não faço ideia, mas adoro. Acho que temos músicas lindas, 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 magníficas. Sabes que eu tenho o sonho de gravar só, única e exclusivamente, aquilo que é nosso. Uhum. Eu gostava muito e gostava que fosse só, única e exclusivamente, tiraria a guitarra e gostaria muito de gravar com a nossa viola da terra.
Sem guitarra, não é?
Sem guitarra, só a voz e a viola da terra.
Mas não deixa de ser muito bonito ouvir estes temas tradicionais com a guitarra do Zé Manuel Neto.
É verdade.
Não é? Quer dizer, aquelas introduções, são guitarristas fabulosos.
Tudo o que eles fazem é magnífico. Onde eles põem a mão, bem, é do outro mundo.
Pois
mas
é.
Que, eu estou a falar da guitarra, obviamente.
Sim, sim, sim. Sim,
em relação ao resto, não faça mais pálida ideia. Não,
e tiveste o Bernardo também.
Bernardo Couto, Couto. Não, eu tenho tido, como te disse há algum tempo atrás, eu tenho sido muito abençoada na minha carreira. Isso. Tenho encontrado gente magnífica, maravilhosa, felizmente gente muito boa. Porque, como em tudo, às vezes encontramos pessoas de coração menos doce. E eu, felizmente, tenho encontrado gente com o coração muito doce.
Foi por aí, devagar, devagarinho, o tropezinho no...
Aqui é com o Zé Manuel Neto, não é?
Aqui é. É o Zé Manuel, é o Zé Manuel.
José Francisco Costa, que escreveu isto na América.
E isto é tão lindo, é tão lindo, não é? E pouco se ouve.
Esta guitarra, toda esta arranjo.
Foi por aí, devagar, devagarinho, o tropezinho no lugar do seu ficou. Não há festas, nem touradas, rumarias, coroações, andam a
Armindo Alvernaz, num percurso que vai do tradicional, do nosso cancioneiro, até às canções mais contemporâneas, até fases originais, escritas por ela, e até ao fado puro e duro, não é? Puro e duro. Armindo Alvernaz, desde cedo, fez jus a essa devotada expressão, é dela. O fado baleeiro, como já ouvimos, foi para a voz dela que o Vítor Rui Dourges e o Custódio Castelo, João Moreira, pronto, já agora, João Moreira, pois só o nome dele é que pôs lá, mas eu sei que foi o Custódio que depois, mais tarde, apareceu na terra, a tocar na capelinha.
É verdade.
E é o autor destas melodias. Escreveram um verdadeiro fado do mar, dos marítimos, dos pescadores, dos baleeiros, o fado da sua terra natal, onde um dia o grande mestre de filarmónica e seu professor de canto coral, Manuel Xavier Soares, descobriu na sua voz adolescente as qualidades inatas de uma promissora fadista. No rigor da sua inspiração intuitiva, não hesitou em muitos, há muitos, muitos anos atrás, em dizer-me claramente ao ouvido: epá, tu és lá da rádio, toma nota, está ali a nossa Amália. Sr. Manuel Xavier, ela está aqui comigo no rádio, na minha rádio.
Ele saberá, certamente. Eu acredito que ele saberá.
Opa, ele tinha esse sabia descobrir, não é?
E seria muito orgulhoso. Eu tenho certeza que ele seria muito orgulhoso por ter tido a noção. Ela tem valor e por esse valor ter sido reconhecido por algumas pessoas.
É preciso levar no tempo também, perceber onde é que se vivia, onde é que se estava.
Era tudo tão diferente, Sidónio. Tudo era tão diferente.
E onde as apetências eram outras também.
E foi uma luta. Olha, Sidónio, cantar fado na minha vida foi uma luta. Foi um querer muito. Uhum. Porque, como falávamos no início, não era suposto. Os jovens achavam que eu era louco, os meus colegas achavam que eu era uma mulher louca por cantar fado, porque o fado era para as pessoas velhas. As pessoas de mais idade achavam que eu era muito jovem para estar no mundo da noite, junto com homens, especialmente, porque eram os guitarristas que me acompanhavam sempre, e eu estava num mundo em que imperavam os homens durante a noite. Isto era uma coisa que parecia mal a uma menina. E depois ainda haviam aqueles que achavam que não era tradição, o fado não era tradição dos Açores. De forma que eu devia cantar tudo, mas não fado, porque não tinha nada a ver comigo.
Não és lá.
Não sou do continente, exatamente. Sou dos Açores.
Não és lá da Alfama. O problema é que foste conseguir ouvir aos outros as casas de fado e cantaste com eles.
E eles gostaram, e eles gostaram. E depois, afinal, chegamos todos à conclusão que o fado não é dos Açores, não é de Portugal, é do mundo. Uhum. É de todos nós.
Agora
é de onde houveram, na verdade, o fado, onde houver uma alma, um coração fadista, é de lá que ele pertence. Ele até pode ter nascido em Lisboa, ele pode ter nascido namorada de um veleiro, ter sido trazido por um marinheiro para Lisboa, ter sido cantado pelas vielas de Lisboa, mas ele é português, ele é nosso e como tal é meu também. E eu sempre pensei assim e tive a sorte de ter uns pais que pensavam exatamente da mesma forma e que me deixaram voar. Uhum. E voar no fado. E por isso é que eu digo, foi uma luta, mas foi uma luta que valeu completamente a pena.
No Coliseu tiveste o senhor Carlos do Carmo, não é? Mas depois há um momento de um tema tradicional que já gravaste e que o autor entrou em cena e cantou um dos momentos mais belos.
Ah, foi muito belo.
Da
foi.
Tua vida, da tua carreira e da nossa panorama
musical. Sem
dúvida, musical,
sem
não é?
Dúvida.
Com os guitarristas do Carlos do Carmo, Zé Candeiros,
nosso Zeca.
A Cantiga da Terra e a Ermina Alvernaz.
Quero ver o que a terra me dá ao romper desta manhã. O poejo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Homem d'água, homem de chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril e a folia no terreiro.
E vou colher inhamas e limões, hortelã e alecrim. E vou cantar charambas e canções para te ver ao pé de mim. E dos requebros desse teu olhar quero ser o cantador. E vou saudar a várzea desse olhar ao compasso do tambor. Quero ver o que a terra me dá ao romper desta manhã. O poejo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Oh mãe das chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. E quero ver a luz do mês de abril e a folia.
E vou colher inhames e limões, hortelã e alecrim. E vou cantar charambas e canções para te ver ao pé de mim. E nos requebros desse teu bailar quero ser o cantador. E vou cantar a várzea desse olhar ao compasso do tambor.
Eu estava lá, eu lembro.
Isto foi tão bonito. Sabes, Sidónio, que eu não gosto muito de me ouvir cantar. Encontro sempre imensos defeitos. Acho sempre que devia ter feito uma forma diferente e não sei o quê. mas gosto muito, muito, muito de me ouvir cantar aqui com ele, porque
por acaso,
ele faz com que a minha voz sobressaia. Ele deu-me espaço.
O tema é dele,
ele deu-me espaço. Foi, olha, é um momento assim.
É único.
Único.
Olha, podias no próximo CD incluir este tema que está gravado ao vivo. Falas aí com alguém aí das Ribeiras, seja aí para cima.
Mas este tema foi gravado, eu gravei este no último CD.
Não, mas não com o Zeca.
Não com o Zeca.
Do momento.
Exatamente. Do momento. Foi um momento muito especial.
Olha, tu tens que vir cá, já olhaste para o relógio, já viste como é que o tempo voou?
voou. É verdade. Obrigada, Sidónio, por este convite. Foi um prazer imenso estar aqui. Já há tanto tempo que não estávamos juntos, há imenso tempo que não falava para o teu público.
Mas é o teu público, tens. Olha, tanta chamada, tanta gente aqui.
É que se eu tenho fãs, tu nem te passa para a cabeça. Claro que passa, os fãs que tu tens.
Eu
e tu sabes
nada,
disso. É mais que merecido, muito, muito merecido, Sidónio. Portanto, o que fazes pelos artistas açorianos e não só, pela música açoriana e não só, muito obrigada.
Olha, um dia destes vens cá outra vez. Porque neste tempo de confinamento, a última vez foi confinado no quarto 502, se não me engano.
501. A suíte 501.
Agora também de vez em quando podes ficar confinado.
Olha, eu toda armada, suíte. Não reparaste?
Ah, foi uma suíte. Pois é, suíte 501. E é uma sensação fantástica. E um dos temas que eu mais gosto é ela aqui na sua pureza do fã. Arminda, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Fica tudo por... É só para lembrar que ela existe e está cá. E que agora vai abrindo as casas e tal. E que,
muito obrigada, Sidónio.
E que não faltam comunidades para fazer espetáculos por esse mundo fora. E a Arminda está cá em Ponta Delgada. É só telefonar. E ela vai por aí.
Obrigada, beijinhos e beijinhos mil a todos.
Foi muito obrigado por este bocadinho. Gostei muito. E às de vica. Olha, este é um dos meus. Eu gosto muito deste tema. Isto é um fado corrido, é? Como é que se sabe?
Sim, é um fado tradicional.
Tradicional.
Sim.
Gosto deste.
Não se atreva a minha boca, que eu não a deixo atrever. Não se atreva a minha boca, que eu não a deixo atrever. A dizer que eu ando louca por te ver, a dizer que eu ando louca, que ando louca por te ver. Não se atreva a minha boca ao grito que eu quero dar. Não se atreva a minha boca e que eu não a deixo gritar.
Arminda Alvernaz no Interilhas, obrigado. Até um dia destes, obrigado.
Obrigada eu, até sempre.
Minha boca não se atreve, não segue o meu coração.